Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, não como sempre, hoje, por motivo de força maior, nossa querida Ebele Rebouças, uma das cunhãs, não vai estar com a gente, mas a outra cunhã maravilhosa, jornalista, impecável, altiva, Inês Aparecida, tá com a gente. Oi, Inês!
Oi, estou! Adoro essa história de força maior. Pois é, saudade da Eve, né? Daquela voz dela, da participação maravilhosa. Vocês também vão ficar com saudade, mas aguenta que na próxima semana ela tá aqui. Alô para Carlos Márcio, tava devendo esse alô. Ele é de Minas Gerais. Um alô também para Joelmir Pinho. Olha aí como foi legal. Ele mandou dizer que fundou o Observatório de Contas Públicas de Madalena. Madalena é um município aqui do Ceará. Ele disse que foi... Está mandando dizer esse recado a propósito do tema do episódio da semana passada. Aquele que nós falamos dos gastos públicos absurdos e tal. Ele disse que o projeto dele reflete a preocupação com a pouca transparência das instituições públicas e a dificuldade de acesso a informações sobre a aplicação dos recursos. Por isso que ele fundou esse Observatório de Contas Públicas de Madalena. Um alôzão para ele.
Pois muito massa mesmo, viu? Parabéns pela iniciativa. E hoje, além dos alôs, eu vou deixar uma recomendação, tá? Um podcast que tá fazendo muito sucesso e é muito, muito legal. É o Hoje Tem, da Leila Germano, uma cearense que tá lá em São Paulo, né? Nós invertemos, né? Eu sou a paulista que vim pra cá, pro Ceará, e ela foi pra lá. Recentemente, ela fez 2 episódios com um bocado de cearense que a gente ama, entre eles a Thaís Lima, lá do Chá com Rapadura, a Liara e o Eduardo Porto, do Indo e Voltando. Enfim, ela reuniu uma galera, era assim, cearenses resolvendo os problemas do mundo. Então, falando de várias coisas importantes. Muito bom, vale a pena ouvir, gente, vale a pena. E aí vou deixar cheiros pra Georgia Patrícia, que é a mãe da Maria Helena, irmã da Glícia e tia da Tereza, viu, Inês?
Viu, gente, mãe do céu, o que é isso? Pensa nesse horror de indicação, Georgia Patrícia, é. Mãe da Maria Helena, irmã da Glícia e tia da Tereza.
É.
Muito bem.
Pois é, um cheiro, viu? E também pra Jaqueline Ramos, que é do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, trabalha com a gente lá na UFC, um cheiro. No programa de hoje, vamos abordar um verdadeiro dilema que está mexendo muito com a vida de todo mundo: a posição dos médicos em meio à pandemia. De um lado, esses profissionais incansáveis estão dando a alma para salvar a vida de milhares de pessoas hospitalizadas todos os dias, né? Ainda mais nessa segunda onda descontrolada da Covid. Mas, por outro lado, vemos posicionamentos bastante questionáveis de uma parte desses profissionais alinhados ao bolsonarismo ao insistir em tratamentos sem comprovação científica, como o tal kit Covid. Então já viu, né? Polêmica não vai faltar no programa de hoje, né? Bora começar? Desde que começou a pandemia da Covid-19, temos visto cenas comoventes de profissionais da saúde se doando de corpo e alma para salvar vidas, mesmo diante da total falta de condições que muitas vezes acontece, especialmente nos hospitais públicos. Por outro lado, a atuação de boa parte dos médicos também começou a ser colocada em xeque. O motivo é que muitos passaram a adotar como protocolo o receituário do tal kit Covid para tratamento precoce da Covid-19, que junta medicamentos como cloroquina, a ivermectina, que é um antiparasitário, remédio para pulga, e a azitromicina, que é um antibiótico, ou seja, indicado para infecções bacterianas e não para vírus. É só aparecerem os primeiros sintomas, que podem ser associados à Covid, que muitas vezes o médico da emergência passa esse grupo de medicamentos defendido por ninguém menos do que o doutor Jair Messias Bolsonaro, né? Que deve ter tirado o diploma médico sem ninguém saber.
E fez especialização em infectologia, com certeza, né? A especialização dele ele é infectologista.
Com certeza. Então, por essas e outras, claramente estamos falando de um posicionamento que tem sido muito mais político do que científico. E isso tem afetado até as entidades médicas, né? De um lado, o Conselho Federal de Medicina decidiu deixar em aberto o uso do tal tratamento precoce para que os médicos e os pacientes decidam juntos se devem usar ou não, né? Como se fosse assim que a coisa funciona, né? O normal é o médico receita o remédio e o paciente toma, né, o remédio, né? Essa é a ordem natural das coisas, mas enfim, Já a Sociedade Brasileira de Infectologia é absolutamente contra o tal tratamento precoce, alegando que o mundo inteiro busca uma cura para essa doença terrível, mas até agora nenhum medicamento teve eficácia comprovada, sendo apenas a vacina o caminho para prevenir e evitar o agravamento dos casos. A pergunta que não quer calar: como é que médicos cuja formação é tão difícil, tão longa, voltada para a ciência, como é que médicos se associam a uma proposta defendida pelo Capitão Cloroquina e reproduzem um comportamento anti-ciência? Vamos começar, né, Inês? Uhum, o tema sabendo. Difícil, né?
Esse é polêmico, né? Porque vai, a gente morre de dizer que esse negócio não serve para nada, mas as pessoas morrem de teimar e querem usar. Você viu o aumento da venda daquela tal, daquele remédio para verme, né? E tem locais que é 240% de aumento da venda daquilo. Aquele remédio serve para verme, para piolho, sei lá para quê. Só não serve para Covid, mas a negada toma.
Tem gente que está tomando quinzenalmente, tem gente que está tomando uma vez por semana. E é um medicamento para ser tomado uma vez por ano por quem tem o problema, né? Por quem tem esse tipo de parasita. É isso, é uma dose única. E ele está sendo tomado em doses muito maiores.
Eu conversei com a doutora Melissa Medeiros, infectologista mesmo. Ela é médica e a especialidade dela é infectologia. E ela confirma que o tal kit COVID não serve para nada. Ela trabalha no Hospital São José e também no Hospital São Camilo. Mas ela disse que nem critica quem toma, porque essa pessoa que toma usa esses remédios como fosse o seu chupeta que se dá uma criança, um consolo, tá entendendo? Ela disse que acha que as pessoas, mas realmente alerta que é um perigo. Mas ela disse que chega paciente pedindo ao médico para receitar. Como é que tu manda no médico, rapaz? Eu nunca mandei no médico. É, doutor, me receite o remédio. Não sou médica, sou jornalista. Aí chega, o paciente chega no consultório pedindo o kit COVID. Ele já vem resolvido, certo? Quando pedem a ela, ela diz: olhe, fulana e tal, não serve para nada. E se você quiser tomar remédio para verme, se você estiver precisando, você faz exame de fezes, vê se tem verme e toma, mas não serve para nada. Ela diz que diz: aqueles medicamentos não são validados como preventivos de coronavírus em nenhum lugar do mundo. Ela enfatizou, né, a doutora Melissa Medeiros. Lugar nenhum no mundo, Camila, nossos seguidores, nossos ouvintes, aquilo é validado como prevenção de coronavírus. Ela admite que houve essa politização da relação com relação aos remédios, né? Como quem diz, quem toma cloroquina é de direita e quem não toma é de esquerda. Temos um governo que não se posicionou corretamente, disse a doutora Melissa, dizendo que, inclusive, enganou a população. Não existe medicação que seja eficaz para prevenir COVID. As três coisas que você faz para prevenção são o quê? Máscara, distanciamento social e higienização. Toma banho quando sai, lava muitas mãos, pá, pá, pá. Isso aí é prevenção, não essa enganação desse kit COVID. A doutora Melissa lamenta que, ao invés de investir em vacina, desde sempre, como fizeram o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, o Brasil gastou foi com cloroquina. Quantos milhões? Foi milhões com essa cloroquina. Inclusive, a cloroquina está toda estocada lá para o exército, né? Comprou cloroquina, ivermectina, etc. e tal. Aí eu perguntei a ela sobre esse silêncio de entidades representativas de médicos, como o Conselho Federal de Medicina, por exemplo. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina lavou as mãos. Não, você pode pensar, quem já viu isso? Nunca vi uma responsabilidade tão grande dessa. Aí ela falou que não sabe explicar, pode até ser que seja medo de represálias. Medo de represália como? Eu não entendi. O Conselho Federal de Medicina ficou em cima do muro, ela reconhece. E os planos de saúde chegaram a distribuir de graça o tal do kit COVID, Camila. Isso é uma doidice. Ela disse que um médico amigo dela, de Santa Catarina, disse que a Unimed lá de Santa Catarina entregava os kits com embalagem linda, dourada. Disse que as pessoas ficavam super felizes. Oba, ganhei um kit. Tu acredita com uma dessa? Como é que um médico que estudou não sei quanto tempo sabe que não faz um serviço desse, rapaz? Sei não. Agora, realmente, ela enfatiza que, como você disse no começo, a Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionou contra. O presidente da entidade, que é o Dr. Clóvis Arnes, Dr. Evaristo Arnes, infectologista muito conceituado, ele se posicionou claramente que aqueles remédios servem para verme, não são preventivos de Covid. Agora, a doutora Melissa me disse uma coisa que eu acho que merece reflexão, é verdade. Isso aí, quando ela me falou, eu digo, ah, é mesmo. Os cientistas não chegam junto à população. Ou seja, essa mensagem de que o kit Covid é maravilhoso chegou, né, para milhões e milhões de pessoas. Isso, a rede de internet, a rede de WhatsApp e tal, 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 e aquele povo da direitona espalhou e o povo acredita. E, enquanto isso, os cientistas... A voz da ciência não chega junto à população. Ela reconhece que os cientistas, a ciência se afastou do povo. Eles falam, como diz a doutora Melissa, a ciência, os cientistas falam com jargões que não chegam à população. A população não entende, sabe? Fica falando que esse kit Covid não é bom e tal, mas numa linguagem lá em cima, não fala como a população entenderia. Aí ela acha que a ciência tem de se aproximar do povo. Os cientistas não podem permanecer como uma casta. Tem que passar de maneira eficaz o conhecimento. Eu adorei essa
É muito
essa,
interessante.
Não é?
E ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão. No fim das contas, vira e mexe, problemas políticos acabam tendo como grande motivo aí para complicações a comunicação, né? E nesse caso é um problema político, né? Que a ciência está sendo colocada aí ladeira abaixo, tá sendo atacada, porque também não consegue se comunicar bem facilmente com a população. Não chega essa comunicação. Ela
aí
tem
eu
razão.
Me lembrei. Eu achei legal isso para refletir. Eu me lembrei de um dos episódios que a gente fez ano passado com aquele publicitário André Torreta, paulista. Aliás, ele é baiano, mas mora em São Paulo, né? E ele dizendo que o kit gay, por exemplo, foi a propaganda mais criativa do Brasil. Você lembra que ele disse isso?
Foi.
Porque chegou ao povo. Pronto, o povo
e as pessoas
entendeu.
Acreditaram
gente,
mesmo.
Acreditaram, tá entendendo? Como ele disse, esse kit gay jamais sairia de uma agência, os publicitários jamais pensavam numa coisa dessa. Direitona, aquelas redes que a gente sabe, né? O esgoto da internet criou e pronto, o povo acreditou. Porque falou o que o povo queria ouvir. Tem que pensar que o povo não entende assim, o jargão da ciência, não, né? Não entende não, tem que ser assim, uma coisa mais popular.
Não,
né?
E o jargão popular é interessante que assim, também não é de todo baseado em mentiras. Às vezes vai atrás, ele pega elementos da verdade, digamos, de uma verdade não absoluta.
Isso.
E vai construir argumentos, né? Então, nesse caso, por exemplo, do kit Covid aí, que tem medicamentos que de fato já foram testados em pesquisas, e em algumas pesquisas, por exemplo, tiveram algum êxito em algum momento, né? Por exemplo, a ivermectina parece que teve êxito para, por exemplo, destruir o vírus, para atacar o vírus in vitro. Ou seja, nos testes de laboratório mesmo, sabe? O problema é que a quantidade de ivermectina usada para conseguir atacar o vírus é muito grande. É uma quantidade que não dá para o ser humano tomar sem ter consequências. Então, esse é um problema. Só que isso não é falado, né? Só falam assim, olha, tem pesquisas que demonstram que a ivermectina é eficiente. Então, aí vira a história... Vira a história da carochinha por isso, né? Não é totalmente mentira, mas também não é verdade. E aí, a gente falou com outro médico também, que é o Ticiano Sampaio, que ele é membro do coletivo Rebento, que é um grupo de médicos que se auto-intitulam em defesa da ética, da ciência e do SUS. É um pessoal, né, progressista, né, da medicina. A gente achou, viu? Esse povo, eles existem.
Existem.
Eles existem.
Esse coletivo Rebento sempre sai com as notas bacanas, né? Com os posicionamentos muito bacana, o anti-bolsonarismo dentro da medicina.
E aí o Ticiano, que é esse médico, ele fala que um dos problemas dessa questão dessa propaganda e do uso do kit Covid é que as pessoas normais, nós, leigas, né, elas acabam acreditando que tem algum nível de segurança. Então, tem ali um medicamento que vai impedir que ela se torne, que ela fique com uma Covid grave, né? Que ela se torne um caso grave. E nisso, elas vão tomando aquela medicação e mesmo se com sintomas que começam a ficar, né, mais problemáticos, tipo, começa a ter uma falta de ar, mas a pessoa, não, mas eu tô tomando um medicamento que vai assegurar que eu não vou piorar. E nisso a pessoa piora, muitas vezes, e lasca, porque vai chegar no hospital grave, né? Então, esse é um problema também, assim, tipo, você ficar divulgando esse kit como algo milagroso, como algo que realmente pode curar a Covid, é um desserviço nesse sentido também, porque atrapalha depois o atendimento lá na ponta, né? É complicado. E fora o que a gente viu recentemente, né, Inês? Até médicos falando de casos de hepatite medicamentosa, as pessoas tomando tanto remédio que tá destruindo o fígado da pessoa.
E esse médico falou isso no Twitter, ele não é daqui, né, do Ceará. E ele falou isso, que tava com um paciente grave, ele fez uma tweetagem dizendo que quase foi crucificado porque foi dizer isso. O pessoal da, né, o que toma cloroquina ficou com ódio dele porque ele disse isso, que tinha um paciente por causa do excesso desse kit Covid, está com problema seríssimo no fígado, ele foi quase crucificado. Inclusive, ele parece que passou uns 48 horas sem tuitar nada. Acho que ele estava com medo.
Gente,
até
não, porque a galera, né, tem uma milícia eletrônica, digital aí, que vai para cima com gosto de gás mesmo. Vai com total gosto de gás. Agora, Inês, um negócio que é muito sério é assim, é quase batata. Dá para associar. Os médicos que normalmente estão receitando esse kit Covid, em geral, podemos associá-los àqueles médicos que foram contra o Mais Médicos e contra os médicos cubanos.
Exatamente. A capitã tem o capitão cloroquina, que é o Bolsa Coisa, e tem a capitã cloroquina, que é a doutora Mayra Pinheiro, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Quando aqueles médicos cubanos chegaram aqui, foi onde ela cuspiu, né?
Cuspiu.
Ela e outro, não só ela, mas ela ficou conhecida nacionalmente, né? Bem divulgada aquela imagem. E hoje ela é uma das grandes figuras lá no Ministério da Saúde e também uma grande defensora da cloroquina. Claro que o patrão dela é, né? E eu soube, isso aí já é aquele povo que me liga, tu sabe, né? Quando eu digo,
sim,
que eu tô em casa e balançando da rede, aí o povo liga. Sabe que a capitã cloroquina é doida para derrubar o Pazuello, o ministro Sargento Garcia, o Eduardo Pazuello, porque o sonho dela é ser ministra da Saúde do governo Bolsonaro. Coisa. A pessoa, um sonho desse, você ser ministra da Saúde do... seria a glória, né?
Sim.
O projeto dela é esse, o projeto dela... Aliás, o projeto dela, quando ela foi sindicato dos médicos, era político, né? Ela foi candidata a senadora, na época apadrinhada por Tarcísio de Freitas, que já deixou o apadrinhamento. Mas ela foi, vocês lembram que ela foi candidata
demais.
A senadora? Pois é.
E ela mantém, ela mantém um Instagram todo ativo, todo autopropaganda, sabe? Ela não para de fazer política, não. Nessa história aí da kit Covid e tal, ela criou, foi a responsável por criar aquele aplicativo do Tratkov, que as pessoas entravam e colocavam lá os sintomas que elas estavam tendo e já vinha a indicação dos medicamentos que elas deviam tomar. E era o kit Covid.
E aí, rapaz, isso é criminoso. Agora eu fico assim, estupefata, adoro essa palavra, por essa posição do Conselho Federal de Medicina. Rapaz, não é só eu, não. Há uns 15 dias, Mário Mamed, acho que as pessoas se lembram, deputado Mário, foi ex-deputado Mário Mamed, também foi presidente do JF, um médico maravilhoso. Mário Mamed, uma vez foi também candidato a prefeito, né? Pois é, o ex-deputado Mário Mamed, médico, ele escreveu um artigo no jornal O Povo, dizendo se sentir incomodado com a falta de pronunciamentos das entidades médicas diante do desmando da política de saúde do desgoverno Bolsonaro. Isso aí tudo entre aspas, porque foram palavras dele. Inclusive, ele disse que é um silêncio que incomoda. E ao mesmo tempo que ele se dizia incomodado, ele disse que procurava entender o que é que acontece com a categoria dele, né, os médicos, que ficam assim silenciosos e enveredando por essa não ciência. E ele disse que encontrou um raiozinho de luz no artigo da revista Saúde Debate de 2017. Ele, após analisar as notícias publicadas em 3 sites oficiais das entidades médicas, os autores concluíram que, abre aspas, as entidades médicas defendem interesses corporativos, distanciando-se dos princípios e diretrizes da reforma sanitária brasileira. Ou seja, é um corporativismo que a gente não é pela ciência, né? Aí ele diz também que é perceptível o ativismo político da categoria médica e de suas entidades, alimentando o sentimento de ódio. Isso aí ele diz muito, isso aí é a posição dele, que ele é do PT, alimentando o sentimento de ódio ao Partido dos Trabalhadores e que serve de justificativa ao apoio de um grande número de médicos e médicas ao bolsonarismo. Ou seja, ele acha que essa raiva, esse ódio que a elite tem, que os médicos, não, é elite, tem do PT, serve e justifica esse grande apoio, como a gente vê, né, Camila, dos médicos e médicas ao bolsonarismo.
Agora, assim, justiça seja feita, de fato, né? Então, o Conselho Federal de Medicina está bem no muro nessa questão do tratamento precoce, deixou na mão dos médicos para eles decidirem, mas justamente por causa desse muro e da falta de posicionamentos públicos em relação, por exemplo, ao que estava acontecendo lá em Manaus, a todo aquele caos da falta de oxigênio e tudo, um grupo de ex-presidentes e de ex-conselheiros do Conselho Federal de Medicina lançou uma carta pública em meados de janeiro para cobrar uma manifestação pública do Conselho Federal de Medicina, né? Principalmente para enfatizar a importância da vacinação, das medidas sanitárias e contra tratamentos sem eficácia. Depois disso, o Conselho até se mexeu mais, foi contra, por exemplo, esse aplicativo, esse site TratCov, né, que a doutora Mayra fez lá, mas de fato é uma situação assim, a gente tem uma diferença, uma questão mesmo identitária e de ideológica entre os médicos que está levando a esse tipo de distorção, né? Falando dessa questão, o Mário Mamed fala dessa questão de serem antipetistas e tudo, de serem alinhados ao Bolsonaro, por isso, o Ticiano Sampaio, né, que é esse médico do coletivo Rebento, e ele tem uma visão, uma análise que é muito intrigante, né? Ele identifica a classe médica com uma certa aristocracia, com um sentimento de aristocracia. Vamos ouvir o que ele falou?
Eu considerei assombroso o meu contato com o ambiente na medicina brasileira por conta desse cheiro de fascismo que tem lá dentro, e é uma coisa notória. E fui atrás de observar como é que isso é ao redor do mundo. E assim, lamentavelmente, a medicina é uma profissão que é preponderantemente elitista, mas não é um elitismo qualquer, é um elitismo retrógrado, é uma concepção aristocrática de mundo muito arraigada entre os médicos mundo afora, sabe? Para você ter uma ideia, existe uma sociedade americana de clínicos e cirurgiões que lá eles têm um medo muito grande do avanço de qualquer iniciativa de saúde pública, né? Porque diminui a lucratividade da medicina particular, da medicina privada. Eu realmente, minha cabeça, eu não consigo nem tangenciar isso. Eu sei que existe, eu entendo as razões são essas, são porque essas pessoas têm essa inclinação elitista mesmo, essa visão de mundo muito, muito, muito mesquinha. E na faculdade de medicina você vê, inclusive, gente que tem origens outras, tem uma grande maioria de privilegiados, daquele pessoal que vem de classe média alta, que tem pai médico e tudo mais. É um perfil muito comum nos cursos de medicina. E esse pessoal, eles têm naturalmente, principalmente no Brasil, que é um país muito casa grande e senzala, eles sustentam visões bastante aristocráticas de mundo, posicionamento político bem reacionário, bem retrógrado mesmo. É uma coisa natural, praticamente de ordem de classe mesmo. E você tem um pessoal que não tem essas origens e começa a reproduzir esse tipo de discurso lá dentro para numa vontade de ser aceito, sabe? Eu também nunca tive. Eu sempre me entendi como uma pessoa progressista, com um norteamento mais social-democrata mesmo. A gente brinca hoje porque qualquer pessoa que discorde do Bolsonaro é comunista, então virou todo mundo comunista. Mas eu, originalmente, antes do Brasil virar um pátio de hospício, eu era uma pessoa progressista com um norte social-democrata no meu pensamento político, né? E eu um dia fiquei sabendo lá na faculdade que a minha turma, da qual eu praticamente não fazia também parte, ela era comentada na faculdade como aquela turma que tinha um comunista, porque lá era assim, todo mundo queria ver a Dilma morta, praticamente, e como eu deixava bem claro que não participava disso, você vira um ET, né?
E aí, Inês?
Tem razão o doutor Ticiano Sampaio quando ele diz que realmente, então, não precisa nem dizer, a gente nota, né? A gente sabe, a gente vê desde sempre, desde que o Brasil é Brasil, que a medicina, direito, direito hoje em dia nem tanto, mas era da elite. eram profissões elitizadas, fazia quem pode. E aí eu fui ouvir um estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, ele é, olha aí como ele é raro, Diogo Araújo, ele mora na Calcaia, em um bairro assim, Calcaia, periferia, ele é negro e classe média para mais para baixo, mas ele conseguiu entrar na medicina. E eu fui conversar com ele, né, como é que ele se sente lá no meio da medicina da UFC. Aí ele disse que quando entrou na medicina, e ao longo dos anos que ele já está em vários semestres, acho que sexto, sétimo semestre, ele disse que nunca conheceu tanta gente que mora na Aldeota e no Meireles. Eu achei tão engraçado ele. Ai, não conheci muita gente, acho que ele não conhecia, porque ele mora na Calcaia, para da Jurema.
E pode ter certeza que os meninos da Aldeota também não conheciam ninguém da Calcaia, então foi recíproco.
Da Jurema.
Da Jurema, mais especificamente.
Uma pessoa... Gente, vida lá de Jurema e tal. Então, aí ele conheceu, ele dizendo, foi muito engraçado, eu não conheci tanta gente que mora na Aldeota do Meireles. Não se pode negar que a medicina é um curso elitizado, ele disse, né? Ele realmente admite que a gente já conseguiu avançar pelo sistema das cotas, mas que infelizmente enfrenta problemas de fraude. É uma denúncia que a gente já ouviu de outras pessoas, mas eu acho isso grave e eu acho que as universidades públicas deviam cuidar com mais atenção sobre desse problema. Ele disse que são estudantes que passaram a vida inteira em escola privada, forjam um currículo que estudaram nas escolas públicas para poder entrar no esquema de cota. Pessoa branca que entra como negro. Quer dizer, é fraude. O sistema de cota, a gente não tem que atacar o sistema de cota. Eu acho que é bacana, agora tem que ser fiscalizado, né?
Exato.
Mas ele disse que existe realmente fraude. E que são pouquíssimos os estudantes negros na medicina. Claro, você conta nos dedos, né? Nos dedos, assim. E apesar de haver esse contingente significativo apoiador do bolsonarismo, segundo o Diogo Araújo, ele disse que, pelo menos na UFC, não se pode dizer que é a maioria. Ele disse que é uma percepção muito pessoal dele, mas ele não acha que, né, assim, mais 100% bolsonarista lá, os estudantes da medicina da UFC, não. Ele disse que também pode ser que os bolsonaristas, a direitona, não sejam desarticulados, certo? E talvez por isso não se evidencie tanto, não se articulam tanto. Mas acredita que nas faculdades de medicina privadas, sim. Ele disse que aí pode dizer que é maioria mesmo, que é bolsonarista, que acha legal essas práticas, já está, desde estudante já estão com essa visão. Mas pode ser que mude, né? Que o Brasil pode mudar, eu tenho esperança. Remota, mas tem. Sim, as questões políticas estão sendo tratadas por entidades que reúnem estudantes de medicina. Segundo o Diogo Araújo, essas questões atuais estão sendo, as entidades estudantis, de estudantes de medicina, estão atuando. Eles que estão se mobilizando, por exemplo, a Federação Internacional de Estudantes de Medicina, que ele, o Diogo Araújo, faz parte da seção brasileira. Certo? Ele é uma pessoa muito...
Que legal, né?
Danadíssimo, é. Ele disse que essa Federação Internacional de Estudantes de Medicina já se posicionou tanto contra o bolsonarismo em si, quanto a postura do governo com relação a essa pandemia, com o que acontece em Manaus, por exemplo, sabe? Que eles fizeram uma carga danada. Bem como a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, DENEM. A sigla é DENEM, que também é ativa contra o que está acontecendo, esse rumo que o Ministério da Saúde, o governo, do modo geral, está tomando frente à pandemia aqui no Brasil, as vacinas e tal. E até me surpreendi, ele disse que o Centro Acadêmico 12 de Maio, lá da Medicina da UFC, também estava tomando posição, mas agora está sem gestão, certo? Não sei se houve eleição aí, eu não sei porquê. Agora, infelizmente, uma parcela ainda considerável é muito alheia à realidade. Ele admite isso, que muitos estudantes ainda têm, é totalmente alheio à realidade, apoia o Bolsonaro, achei engraçado ele, apoia a doutora Mayra, aquela bizarra, é muito engraçado ele falar, a bizarra é ex-presidente do sindicato. Eu achei ele ótimo. Ah, e que tornou o sindicato um apêndice do bolsonarismo. Foi mesmo. ela saiu, mas deixou o preposto dela, né? Porque ela elegeu o sucessor, esse que está lá, é da mesma escola dela, né? O atual presidente do sindicato, que segundo o Diogo Araújo, serve aos interesses do esgoto da política brasileira. Olha aí, ele é bem bravo. Mas se dá bem, se leva muito bem lá na medicina, ele tem jeito. É ativista, militante, também não me disse que sofre preconceitos, e sofrer é velado, ou então por trás, né? Mas ele tá nem aí, tá nem aí.
É, dá até uma esperança, né? Ver um relato de um estudante desses que tem essa visão de mundo e que tá empenhado com outros estudantes de medicina em mudar alguma coisa, né? Isso é bem legal, né? E é isso, acho que tem de tudo, né? A gente tem o Conselho Federal de Medicina que tá nessa coisa meio impasse, né? Então as entidades médicas são muito importantes para dar visibilidade ao posicionamento dos médicos. Mas a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é contra o tratamento precoce, condena e tudo. Também a Associação Médica Brasileira é outra que também vai contra esse tratamento precoce. Inclusive, é muito interessante, a Associação Médica Brasileira lançou na semana passada uma pesquisa feita só com médicos para eles responderem sobre o que eles pensam sobre vários aspectos do tratamento da Covid e tudo. Dos que responderam, quase 30% acham que a cloroquina é eficaz como tratamento quando surgem os sintomas iniciais. E outros 65% consideram que não serve para nada, é ineficaz. Então, pelo menos, assim, é uma ótima notícia, não é a maior. A maioria dos médicos que estão com essa ideia de que a cloroquina serve para Covid. Já com a ivermectina, os números são mais equilibrados. 15% dos médicos que deram respostas a essa pesquisa acham que ela é eficaz para a prevenção da Covid. Outros 24% acham que ela é eficaz quando surgem os primeiros sintomas, então isso já dá quase 40%, enquanto 58% consideram ineficaz de todo modo, que não serve para nada. Então, assim, a gente tem um quadro que, assim, não é a maioria dos médicos que tem essa visão aí cega de seguir aí o que manda o Bolsonaro, que, ai, vamos dar ao kit Covid. Não é, graças a Deus. E o espanto que eu tive ao ver a pesquisa dos médicos, 2,5% disseram que não vão tomar vacina. É assim, é um número mínimo, ok, mas é um número. Eu pensei que 100% dos médicos diriam que iriam tomar a vacina.
Que se vacinar,
é,
claro.
Mas não, tem 2,5% que disseram que não vão tomar a vacina. Esse é um negócio, assim, isso é muito intrigante na minha cabeça, viu?
Mas não, a pesquisa não diz qual é, assim, por exemplo, a idade dos médicos, não fez o...
Não fez um cruzamento, definiu, não. Eu não vi a tabulação completa, viu, Inês? Assim,
idade, religião, sim. Sei lá, se não influi, eu né, não, também?
Então pode influir, e deve influir também. É, são questões que podem influir, sim. Mas, assim, o elemento político tá evidente nessa história, né?
Mas também essa história de não vacina já vem há um tempo, né? Já vem bem antes dessa história de bolsonarismo, essa campanha contra a vacina, menina. Antes de existir Covid, antes de existir essa pandemia, já tinha um monte de gente que já era contra a vacina.
É verdade.
Já existia um movimento mundial, que eu acho isso uma coisa de louco. Eu, inclusive, tenho um colega jornalista, você deve conhecer, ninguém vai dizer o nome aqui, né? Que ela é totalmente contra a Fimaria, o absurdo. Se tivesse, ela não tem filhos. Se tivesse filho, nunca ia vacinar um filho, ia deixar teu menino ter poliomielite, era?
Não, e por essas e outras, o sarampo ressurgiu na Europa por isso, por causa dos antivax.
Quer dizer, a ignorância não é só inerente ao brasileiro, né? Vai, é um dos países que a gente pensa que é adiantado, avançado, também é. Essa campanha antivacinal, seja lá que não tenha, já faz tempo, foi bem antes dessa história de pandemia, não tem nada a ver com a direitona daqui, não. Já é mais antiga essa coisa. E aí eu queria só saber, depois eu vou atrás, a gente vai atrás, quem é esses 2,5% desses médicos que não querem se vacinar. Não é?
Não
a gente fica horrorizado, né, menina?
Não, eu espero que eles não entrem na fila mesmo. Podem ficar fora, não tem problema, né? Eles fiquem sem... Né? Assim, a gente está vivendo um momento de escassez de vacina. É lógico que depois tem que ter uma cobertura de vacinas grande o suficiente para acabar com a doença, né? É por isso que a gente quer que todo mundo se vacine, o máximo possível de pessoas. Mas esses 2,5% aí acho que não vai fazer muita diferença, não. Agora, sim, falando em vacina, eu acho que é importante a gente falar, porque, assim, fora a gente enfatizar o quanto é assim, é a única esperança para acabar essa pandemia, gente, hoje, é a vacina. Assim, não tem outra esperança. Por enquanto, não tem. Não tem o remédio, não tem. Então, a gente tem que ter essa atenção. Agora, o ritmo aqui de vacinação no Brasil, né, Inês? É uma coisa, assim... Tá sendo quase parando.
Quase parando.
É.
Tartarugamente andando. Né, as tartaruguinhas lá. Tchá, tchá. Porque, olha aí, menina. E nossos cunhazetes e curumins. Estados Unidos está vacinando 1 milhão de pessoas por dia. Nesse ritmo, que é um monte, vai levar 1 ano para imunizar todo mundo. 1 ano. Só. É 1 milhão por dia. Aqui no Brasil, já fizeram as contas, até eu fiz as contas, vai levar no mínimo 4 anos.
É uma
se
loucura.
For nesse ritmo de valsa, né? Lá, tartaruga. 4 anos. 4, se for assim. Por pedido de quem? A gente sabe, né?
Não.
Pois é, nos Estados Unidos. E outra coisa dos Estados Unidos também, esse presidente novo aí, o companheiro Biden, foi que tomou a frente, que se fosse depender do outro, do cara de cenoura, era também nessa faixa de 4, 5 anos.
Não, pois é.
Do outro daqui.
Porque tem, assim, claramente, o Butantan ofereceu vacina no meio do ano passado para o governo, já ia ter uma encomenda muito maior do que no fim das contas o governo comprou, e o governo federal nem respondia, não falava nada, dizia
pois
que não queria.
Nada.
A Pfizer, que é essa empresa também, que tem uma vacina que é assim, considerada muito boa e tal, está sendo aplicada lá nos Estados Unidos, na Europa, também ofereceu vacinas para o Brasil, 70 milhões de vacinas.
Rejeita.
No ano passado, o governo federal fez o quê? Não, acho que nem respondeu, tem essa conversa, nem respondeu. Aí agora estão
mas
morrendo...
Mas aí gastou dinheiro, né?
Gastou dinheiro com remédio.
Coisas, né?
Com remédio inútil. Quase 80 milhões, parece. Só com a ivermectina, a azitromicina, a cloroquina. É assim, uma coisa assim... É incrível, inacreditável.
Foi 72 milhões, não foi, de reais?
É, mas tem mais dinheiro ainda. Isso aí é só o que eu levantei no portal, no painel de preços do governo federal. Só, mas assim, por alto, né? Pode ter outras fontes aí, pode ter outras compras que eu nem identifiquei. Mas é isso, é muito dinheiro. E fora o dinheiro que, por exemplo, gastou com dipirona, que lógico, a dipirona aí sim é importante porque é usada. E eu acho assim, lógico, a pessoa tá com Covid, aí ela tem lá uma infecção, isso o doutor Tiziano também falou, ela, sei lá, deu uma complicada, né, o quadro de Covid levou a uma pneumonia, lógico que vai ser dado antibiótico, num caso desses. Ah, a pessoa começou a ficar com falta de ar, vai ser dado medicamento ali, né, tem os anticoagulantes, tem os corticoides, que têm sido usados e que têm ajudado a reduzir os problemas, né, e diminuir a consequência da Covid, mas um remédio contra a Covid em si, não tem, isso que é enganoso, entendeu? É fogo isso.
Agora,
aí.
Agora, engraçado, todo mundo já deve estar notando, que o Ministério da Saúde, as autoridades, o próprio Bolsonaro Coisa, ele já está voltando atrás. Não, eu nunca recomendei. Já viu como ele já... Acho que está prevendo, talvez, punição, algum... Tem que ter, não é possível que vai ficar impune esses desmandos. Ele já está correndo atrás de vacina e dizendo que nunca recomendou. Ora, se ele recomendava até para aquela ema que anda lá no Palácio do Planalto, não tem uma ema? O que é aquilo? É uma ema? É um... Para mim é uma ema. Não?
São as emas, é. As emas.
É, ele mostra até para ema. Você lembra que ele andava com a caixa de mostra para
ema?
A ema
deu uma bicada
pois,
nele.
Agora está negando. Pois é, nem a Ema. Ah, o Ema, o ultimador, é aquela Ema. Mas ele ficava mostrando toda a live dele, ele mostrava a caixa. Quanto é que ele, eu só fico pensando quanto é que aquele cabo ganhou de porcentagem do laboratório que vende cloroquina. Deve ter enchido os bolsos, viu?
Agora, mulher, falando em laboratório...
Posso até ser processada, mas vai lá. Só pode.
Porque a gente não sabe, é assim.
Aquela para mostrar aquilo, não é? Pra insistir naquilo?
Eu fiquei de cara.
Só pode.
Inês.
Tá ganhando alguma coisa.
Não, pois é. É estranho. Agora, assim, eu fiquei de cara que o laboratório, por exemplo, da ivermectina, que é um laboratório chamado Merck, desses estrangeiros aí, ele fez uma nota...
Conhecido esse Merck.
Conhecido e tal, né? Respeitado. Teve que fazer uma nota pública pra dizer, olha... Nós analisamos vários estudos sobre o uso aí da ivermectina em casos de Covid e tal, e tudo, não encontramos nenhuma evidência de qualquer tipo de efeito desse medicamento, tanto na fase pré-clínica como na fase clínica. Então, ele não serve para Covid. A utilização desse remédio continua sendo a que era indicada antes, que é para parasitas, que é para verme. Entendeu? Que é pra pulga.
Pior, se eu soubesse, todo mundo teve, todo menino da gente teve piolho, né?
Não
se
é?
Se soubesse, daquele tempo tinha assim, ivermectina, tinha esse negócio.
Eu não sei,
eu botei numa das minhas cabeças aqui de casa, eu botei aquele negócio assim, pum, pum, pozinho. Não era não, dedede. Sei lá, que aí amarrava um pão. Se tivesse isso, né? Era bem mais, tomava
mulher,
um comprimento, pronto, matava os piolhos.
A minha mãe usava... Era até vinagre, era banho de vinagre no cabelo. Aí teve uma vez que foi levar no cabeleireiro pra rapar, quase raspar a minha cabeça.
Raspar.
Ficava o cabelo bem curtinho.
Aí tu achou bonito o modelo, usa até hoje.
Pois não é, tá vendo? Foi aquele momento que me abriu a cabeça, assim. Vou cortar meu cabelo, pronto.
O momento piolho.
O momento piolho.
Mas... Ai, agora ri não, porque isso é sério. Por mim, eu acho seríssimo isso. Esse silêncio, como diz o Arma Médio, um silêncio indecente dessas entidades médicas que não tomam uma providência. Era para ter tomado a providência, Camila, no começo. No dia que inventaram essa história, esse kit, era para todo mundo se manifestar.
Sim.
Mas, né?
E não é que a gente é torcida do contra, não. Não é uma questão de torcer do contra.
Não.
É questão de...
Torcendo,
não é.
Questão de saúde,
é de questão
cara.
De saúde.
Questão de saúde.
É.
Oxi. Mas, como diz o Mário Mamede, as entidades médicas serão apontadas como cúmplices, viu, desse período aqui. Essas entidades nesse período... Aliás, tem tanta entidade silenciosa, eu acho. Não só na área da medicina, não. Na área, até na nossa área.
Ah, no jornalismo
direito,
é demais, é tudo calado.
Não é?
Demais.
Tudo calado.
Parece que tudo tem medo.
Só aguentando. Tem nem assim. Na hora que esse idiota diz aquelas grosserias com a imprensa, não tem uma voz que se levante, não, ali perto, que diga, não, ai, pegue o leite condensado. Por que o senhor não soca? Não é que não tem alguém para responder, não.
Não é.
Né?
Assim, no máximo, fica aquela coisa da nota de repúdio. Eu acho que falta, de fato, atitudes mais claras e mais, assim, mais incisivas. Como foi no caso dos meios de imprensa, quando decidiram que não iam mais mandar jornalistas lá pro cercadinho.
Porque cercadinho.
Mas isso demorou demais.
Tempo, Camila.
Demorou
pois
demais.
É, era na primeira investida dele, a primeira patada, porque é um jumento, a primeira patada era para ninguém ir mais.
Exato!
Era pra ninguém
só que
mais.
Aí todo mundo é conivente. Aí ficam só colocando aquelas notinhas de repúdio.
Nota de repúdio. Foi grosseiro com a fulana, jornalista mulher, porque ela era mulher, foi grosseiro. Não, por que não responde também?
Pois é.
Eu, pelo menos, nunca aguentei desaforo de ninguém.
Não, eu também não. Tô doida. Vamos fazer um episódio um dia desses aí também pra contar mais causos, né, Inês? Mais causas de não levar desaforo para casa.
Sei o que é que esses coleguinhas da gente hoje estão tomando, hein? É leite com pera? É chá de cama? Não sei o que é que eles bebem. Assim, uma coisa bem calma, um negócio assim, é alimentado assim, né? Não sei, não.
Eu, se cobrisse o Bolsonaro, na primeira, eu acho que, eu ia já ser excluída dali daquele negócio.
Um dos dois estava sem um dente.
Que horror,
gente. Ave Maria. Ah, desculpa aí, gente. É brincadeira. Não sou assim, não, viu? Ave Maria. De jeito nenhum. Eu sou paz e amor. Total.
Aí, Inês. Vamos, né, encerrar, porque assim, tem muito mais coisa pra falar. Muito mais, né? Mas vamos, né, pro momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Escunhã.
Cunha meu, vai ser. Esse programa vai ser monotemático.
Vai,
né?
O meu vai também vai ser, viu, Inês?
Na área da medicina mesmo, a gente agora. Claro, mas todo mundo dá palpite, o que é que nós não damos? Mas hoje, pelo menos, a gente levantou aqui questões que eu acho que foram legais. Achei muito bacana o que a doutora Melissa Medeiros falou sobre a distância da ciência com a população, isso aí é uma coisa para a gente refletir. Eu acho que foi legal a gente botar esse tema em discussão. Agora, o meu discunhã, também na mesma área da medicina, é o seguinte: eu sou, não nego, cabo eleitoral dessa chapa 2, candidata ao Sindicato dos Médicos, que vai ter eleição amanhã, dia 10, quarta-feira. Aí a pessoa vai perguntar: para que é que tu tá se metendo? Tu nem é médica, jornalista, nem é médico, vai se meter na seara alheia. Eu acho que não. Eu acho que, e também isso é um problema nosso também, um problema de todos que estão vendo esse descalabro dos rumos da medicina da saúde pública brasileira. A gente tem que lutar por um sindicato progressista, por isso, pelo SUS, pela vida, pelas vacinas, tá entendendo? É por isso que eu sou chapa 2, para tirar o sindicato das mãos do bolsonarismo. O bolsonarismo, meu povo, é uma coisa difícil. Inclusive, eu acho que é como o trumpismo. Ele saiu, o cara de laranja, de cenoura, saiu. Mas ficou, tem gente com a mesma mentalidade, o estado de espírito fica. Aí eu acho que a gente tem que minar as coisas, tem que sair minando, derrubando essas cercas. E eu acho que um bom momento seria um respiro, um suspiro no meio disso, é eleger essa chapa 2 do Sindicato dos Médicos. Sou cabo eleitoral deles mesmo. Nem conheço de nome, sei quem, doutor Lilina Rocha, uma pessoa maravilhosa, obstetra, esse Roberto da Justa, professor da UFC, sou chapa 2, queria que amanhã essa chapa vencesse. Tá aí, que eu ficar alegre demais, muito alegre. Capaz de eu tomar, assim, dois dedos de vinho. Dois dedos.
Não, mulher, mas eu acho que você falou uma coisa muito... Pode ser cachaça, né? Não, mas Inês, você falou uma coisa muito importante, assim. Quando a gente se refere a uma questão que é de uma categoria profissional, enfim, mas no caso são os médicos, ou no caso, quando é a OAB, são entidades que, assim, influenciam demais na nossa vida, no que acontece com a gente, seres humanos, assim, leigos, nós aqui. Isso influencia em políticas públicas depois. São entidades muito fortes. E aqui no Ceará, infelizmente, o sindicato está na mão de uma galera que usou o sindicato para fazer política e para chegar lá no Ministério da Saúde. E que tem pretensões políticas elevadas, que é esse pessoal da doutora Mayra. Então, assim, isso não pode ser assim, tá muito errado. Esperemos que, de fato, eu tô, assim, também torço demais, né? A gente só pode torcer, a gente não vota, né? Mas aí sugerindo...
Se votasse.
Né?
Não era?
Nosso sindicato é outro. Mas, assim, a gente acho que é, de fato, uma boa recomendação, uma boa reflexão, e não é meter o bedelho em panela alheia, não. A gente tem que, de fato, opinar porque é importante, assim, interfere na nossa vida. E aí, o meu discunhã também é nessa área médica, mas não necessariamente sobre os médicos, é sobre a questão da vacina, que eu tô me preocupando muito com a bagunça que tá a vacinação aqui no Ceará. Assim, eu não tenho visto muita gente criticando, porque tá todo mundo feliz, que as vacinas estão chegando, bem ou mal, muita gente tá conseguindo ter acesso à vacina, nossos avós aí, as pessoas mais velhas, né, assim, estão conseguindo, né, tem muita gente que tá conseguindo, mas assim, começou uma coisa assim, totalmente bagunçada. Eu tenho uma dentista que falou o seguinte: ela estava agendada para tomar a vacina, e aí no dia que ela ia receber a vacina foi desmarcado. Beleza. Só que pessoas, por exemplo, psicólogos que atendem em casa, de maneira remota, conseguiram se vacinar. Veterinário conseguiu se vacinar, sendo que não tem nenhuma evidência de que a Covid é transmitida pelos animais domésticos. Farmacêuticos que trabalham só com manipulação de medicamentos conseguiram se vacinar. E ela falou assim: e eu que tô aqui tratando na boca das pessoas? Ela até então não tinha conseguido se vacinar. Eu acho que agora possivelmente deve conseguir, não sei. Vamos ver.
Camille, como é que esse pessoal conseguiu? Olha, cortando aí, é furando fila?
Não.
Psicóloga de...
No primeiro momento, o governo abriu para todo e qualquer profissional de saúde. Bastava apresentar lá um comprovantezinho de que era profissional de saúde. E nisso, podia ser médico, podia ser atendente dos médicos e tudo, qualquer profissional de saúde. Agora não, agora o governo restringiu mais, tá vacinando só profissionais de saúde que trabalham em hospitais e têm que ser cadastrados pelos hospitais. A mesma coisa, mas assim, mas bem, essas pessoas foram vacinadas, receberam a primeira dose e vão receber a segunda dose, né? Isso não tem o que falar, é inquestionável, não é culpa delas. É culpa da falta de organização que aconteceu nesse começo da vacinação. E eu não vejo qual seria a desculpa plausível para o governo iniciar uma vacinação que já era esperada, era desejada, era almejada, todo mundo queria essa vacinação. Como é que o governo começa dessa forma desorganizada?
Sem planejamento. Porque tinha planejamento, nós falamos aqui em alguns dos episódios, antes de chegar a vacina, a gente ainda estava sonhando com a vacina, que já estava tudo pronto para distribuição, via aérea, via terrestre, até eu brinquei, digo, até em nome de jumento, né, para o interior, e não tinha esse planejamento sobre o critério de pessoas. Eu só sei que eu tô doido, e nós que não somos da área de saúde?
Não, então aí
eu vou pela idade, viu?
É mais difícil, não, você vai pela idade. Mas é isso,
Nesse. Parece que o meu é em março, o coroal da minha idade é em março.
Como tem pouca vacina, eles tinham que criar critérios de prioridade dentro dos grupos prioritários. E isso não foi feito no primeiro momento, aí começou a ser feito depois. E o outro ponto que eu queria colocar é, assim, o critério hoje, assim, as pessoas que estão sendo vacinadas estão fazendo cadastros ou pela internet, ou via aplicativo, ou tendo que ir no posto de saúde para se cadastrar, né? Eu quero saber se os velhinhos que moram na periferia, nos locais mais, assim, sem acesso a essas questões, ao sistema de saúde, se eles estão sendo vacinados. Eu fico muito preocupada com
Camila,
isso, sabe?
Eu escutei o prefeito José Sarto dizendo, numa dessas lives dele, junto com o Camilo, que era antes, era Camilo e Roberto Cláudio, agora Camilo e José Sarto, né? E dizendo que vai mandar buscar em casa. Com táxi, com Uber, como foi? Eu escutei isso. Agora, como é o critério de você se cadastrar para você dizer que não tem carro?
Sim.
Tá entendendo? Que
não é só não ter carro.
Como se locomover, eu não ter,
Inês, não, é não ter acesso à informação. É não saber como conseguir se cadastrar, às vezes. É não ter acesso à informação. As pessoas mais humildes,
como
sabe?
Como fazer, por exemplo, como fazer para arranjar isso? É difícil.
Assim, eu me preocupo e acho que, assim, por enquanto eu não tô vendo respostas da prefeitura e do governo do estado em relação a isso, respostas que sejam de fato, assim, suficientes, sabe? Assim, tá faltando um pouquinho esse olhar mais sensível. E, de fato, colocar drive-thru em shopping ou lá no centro de eventos é um negócio elitista pra caramba, né?
É, porque você vai de carro, você tem que ter carro. Primeira coisa, tem que ter um carro, né? Saber onde é um local que não é, digamos, não é periferia, né? É meio difícil. Agora, e realmente, o povo, eu fico pensando assim, uma pessoa bem idosinha que mora com outro, menos idosinha, que às vezes não tem uma senhora já de 60 e tantos anos, que mora com um pai de 80 e tanto, que não tem acesso, gente. Não tem
acesso. Não sabe mexer com essas coisas,
Nem entende direito como é. É complicado, tá muito complicado. Essa tabela da idade, É horrível a gente saber daqui que... Imagine a gente que tem, sabe ler e escrever, né? E ter acesso à internet e tal, fica complicado. Imagine quem não tem.
Pois é, meu discunha é esse, é pra dar um puxão.
Torcer,
mas assim, dando um puxão de orelha.
Que
o governo
resolvam,
eles têm que dar as respostas têm que ser dadas e assim, vamos fazer o meia-culpa e vamos se organizar melhor, porque assim, agora vai começar, provavelmente esperemos que cheguem remessas maiores, com mais vacinas, né, com mais doses, porque o Butantan vai começar a fazer a vacina, e a Fiocruz também vai começar a fazer a vacina. Então, esperemos que as doses vão chegar mais rapidamente e que a organização dessa vacinação seja mais eficaz e mais bem planejada. Pelo amor de Deus, né?
Se me der a receita, eu faço aqui. Se me der a receita, eu faço tanta comida boa. Pois vai, manda essa receita que eu faço aqui.
Ou se
foi
fosse fácil, né?
Parte.
Gente, ó, então hoje a gente não teve a Ebele. Ficamos aqui morrendo de saudade das ponderações dela, né? Do jeito dela, do senso de humor da Ebele, que é sempre maravilhoso. Mas não se preocupem, não é nada demais, só foi realmente uma incompatibilidade aí de dia, hora de gravação e tudo. Semana que vem ela vai estar de volta com a gente. E aí.
Ela tá. Olha, vamos confessar. Ela tá comemorando com justa. justíssima causa, os 70 anos do pai dela. Aí foi assim, como é íntimo, só foi a família, eles foram resolver um fim de semana legal, e como a gente grava no fim de semana, ela não foi. Bora logo dizer que foi o setentão do pai da Ebre.
Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns para ele. E aí,
pra família toda.
Pra família toda. E vamos deixar aqui, a gente sempre avisa, ó, segue a gente nas redes sociais, você sempre tem conteúdos massa, a gente complementa às vezes alguma coisa, comenta, enfim. A gente tá tanto no Instagram como no Twitter, As Cunhãs Podcast. Segue a gente, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, né, Inês? Bora curtir o BBB, né? Vamos ver.
Menina, eu não assisto porque eu durmo. Se eu ficar sentada num canto, olhando assim, só olhando pra tela, eu durmo. Vou mentir.
Mulher, mas aí, é tanta intriga, é tanta olhando, confusão.
Não, mas eu sei tudinho, mulher. Eu não sei, porque eu não assisto, mas eu fico lendo. Porque no Twitter é só o que dá, né? Aí tem duas aqui em casa que assiste, né? Aí fica comentando, eu sei tudo quem é Lucas, quem é Carla Dias, quem é a chatona do tal do Carol com K, né? Sei tudo, puxa, né? Por fora, não faço assistir porque eu durmo, vou mentir não, eu durmo. Eu fico olhando aquilo ali, eu pá, caio. Mas eu sei tudinho, acompanho.
Pois é, gente, boa semana, gente, com melhores notícias pra nós, né? Um cheiro tudinho.
Isso, vamos torcer que seja uma semana bem boa. Um beijo.
Beijo.